começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. 5 horas mais 4 minutos e meio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília, a rede nacional de rádio, nossa internet abc.com.br. 24 de janeiro de 2018, nessa quarta-feira de futebol, o Nacional transmite para você daqui a pouquinho, no início da noite, final da noite, dois jogos que vão aí fazerem a história da terceira rodada do Campeonato Estadual, valendo o primeiro turno, a Taça Guarabara. Estarei ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, Jorge Bambu, que estará o comentarista de classe direto de Brasília, mesa de áudio Roberto Barros, central técnica do Vinícius Sampaio e do nosso Zé Roberto. Produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão, joga com coração, e veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
É o Timaço Nacional anunciando para você, 7h20, a partir das 7h20, pela nossa internet, no nosso abc.com.br, 7h30 a bola rola no estádio do Ninho lá do Urubu, na Ilha do Urubu, no Urubuzão. Bola vai rolar, a Nacional vai contar com o Ricardo Mazello, o mito da Nacional que inflama a galera. Ao lado dele, o Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvidas, e o nosso Rodrigo Ricardo, que está sempre ligado. Na sequência, 21h45, bola rola lá no Julite Coutinho e Edson Passos. A bola vai rolar para Fluminense Português. Eu vou ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, e com as reportagens do Rafael Monteiro, ele que é sempre o primeiro nas informações para a gente, sempre é maneiro. Tá certo, então? É essa a linha do Show de Bola Nacional, que começa às 7h20 e vai terminar às 5 para meia-noite. É isso mesmo que eu estou falando? 23h55, é esse horário. Não se assuste. 5h07. Já tá a bola rolando o Campeonato Carioca, pelo Campeonato Paulista e também pelo Campeonato Francês, com Paris Saint-Germain do Neymar. Luiz Ferreira vai trazer as notícias pra gente. Ele bate legal.
Luiz Ferreira.
E aí, Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde para você, Carlos Bois, os amigos ouvintes aqui da Rádio Nacional. 9 minutos do primeiro tempo, o Vasco acaba de colocar uma bola na trave com o chute do Nenê da entrada da área, mas o placar segue sem ser modificado. Acabou Firenze 0, Vasco 0. A gente só repassa os times das duas equipes. O Vasco entrou em campo com uma equipe, vamos dizer, meio alternativa. Gabriel Félix no gol, Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, Ricardo e Alan Cardoso, Andrei, Bruno Paulista, Nenê e Guilherme Costa, Rildo, que estreia hoje com a camisa do Vasco, e Caio Monteiro. O Rafael Galhardo já havia entrado num jogo anterior contra o Nova Iguaçu. Acabou Firenze, tem Jorge no gol, Paulo Sérgio, Vitor Silva, Leandro Eusébio e Ayrton, Levi Maranhão, Cacá Mendes e Davi Ceará, Bruno Tubarão e João Carlos. Por que que o Vasco está jogando com esse time alternativo? Porque o técnico Zé Ricardo já está de olho na estreia da equipe na Libertadores da América, no próximo dia 31 de janeiro, contra a Universidade de Concepción, lá no Chile. Outros jogos em andamento pelo Campeonato Francês: o Paris Saint-Germain vai vencendo o Guingamp pela Copa da França por 3-1. Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira, é o capitão da equipe. Neymar segue de fora. E pelo Campeonato Paulista, o Linense vai empatando com o San Caetano sem gols. Partida sendo disputada lá em Lins. Pela Copa Verde, galera de Brasília aí de olho na Copa Verde, Ceilândia vai empatando em 0-0 com o Corumbaense, clube do Mato Grosso do Sul. Bom, já já, mais informações.
Valeu, vamos fazer o seguinte, meu querido Luiz Ferreira, antes de falar do Flamengo, que é o jogo que vai temos aí a partir das 7h20, 7h30, com o Ricardo Mazella, o mito da Nacional, inflamando a galera do Mengão hoje, vai junto com o Mengão por 100%, mais uma vitória Flamengo sobre o Bangu hoje, lá no Urubuzão. Deixa eu só chamar o Jorge Vambuco, porque como é Vasco, eu queria saber se esse time aí alternativo tá de bom grado aí, como disse o próprio Luiz Ferreira, o Gabriel Félix, o Rafael Galhardo, o Luiz Gustavo Ricardo e Alan Cardoso, Andrei, Bruno Paulista, Nenê e Guilherme Costa, Rildo e Caio Monteiro. Tá ou não tá? Boa tarde para você, meu querido Jorge.
Boa tarde, Carlos Borges, muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Na verdade, esse time é um quebra-galho, né? Como disse o Luiz Ferreira, é um time alternativo, que é a designação moderna para um misto, sei lá, tipo assim, um pouco com jogadores reservas. De titular aí tem, eu acho que só o Nenê, né? Então, é um quebra-galho, por causa do... Sábado tem o jogo com o Flamengo, naturalmente. O Zé Ricardo vai poupar os titulares para o jogo com o Flamengo. Esse jogo é o jogo mais importante. E depois vem o jogo da Libertadores. Então, tinha mesmo que poupar o time. O Nenê, como não jogou na estreia, né, tá jogando hoje. Tá descansadinho. Aliás, jogou não. Ele não jogou na estreia. Ele jogou na estreia. Ele não jogou na segunda, porque foi expulso na estreia, né? Logo de cara, primeira expulsão do ano. Aliás, por falar em Nenê, eu queria só tocar num assunto aqui que vocês aí devem estar mais ao par, porque está acompanhando de perto as coisas. Segundo uma informação que está sendo publicada hoje pelo site Futebol Interior, o São Paulo está a fim de contratar o Nenê, o Trelles e o Carlos Eduardo. E as conversações com o Nenê estão bem adiantadas, segundo o jornal, porque o São Paulo quer aproveitar o atraso de salários do Vasco. Querem aproveitar que os salários estão atrasados para tirar o Nenê do Vasco. Então, essa é a informação. Apesar de que hoje eu já li que o novo presidente do Vasco colocou como prioridade, prometeu colocar os salários em dia. Mas é essa a informação que está no ar nesse momento no site Futebol Interior. Então, que o São Paulo quer aproveitar para tirar o Nenê do Vasco, pagando naturalmente aquilo que o Vasco está devendo, né, para tirar o Nenê de lá.
Tá certo, então. Deixa eu chamar o Valdir Luiz, ele que sabe o que eu disse. Valdir, nesse caso do Nenê, não vamos nem falar do time aí alternativo do Vasco, que está jogando, está empatando, já o Luiz Ferreira vai dando a movimentação desse jogo, começou às 5 da tarde. O Nenê, eu acho que vai sair, eu acho que o Nenê já estava pedindo passagem para sair, lá no final do Campeonato Brasileiro passado, né?
Boa, um abraço para você. Boa tarde, Vambuco, boa tarde. Os ouvintes ligados, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Eu hoje conversei com o Fred Lopes, para explicar para o ouvinte quem é o Fred Lopes. Fred Lopes é o vice-futebol do Vasco, ele esteve lá na televisão. Seguinte, o Nenê estava insatisfeito realmente, porque o Eurico Miranda, que tanto criticou a administração do Roberto, dizendo que tinha deixado o clube um caos, ele deixou também. 3 meses será atrasado, férias, 13º, premiações e uma série de coisas. O Nenê queria sair. Só que o Nenê já foi avisado, e todos os jogadores foram avisados, que sexta-feira vai ser pago um mês, no dia 5 será pago mais um, e até, possivelmente, após o carnaval, até o dia 20 de fevereiro...
Onde está nascendo esse dinheiro?
Não sei, amigo, não me pergunte,
porque eu não sei. Tinha, como é que está nascendo?
O Alexandre Campeiro está
viajando. Está caindo do céu, não.
Não, está vindo.
Senão a gente vai para lá.
O Vasco é um clube, e o Vambuco sabe melhor do que eu, que tem muita gente com dinheiro. Eu queria botar porque não acreditava em quem comandava. Então, agora, de repente, é isso. E o Nenê tem essa proposta realmente de São Paulo. Mas o Vasco quer ouvir, quer conversar com o jogador. E se a proposta for boa, vai ter que ser indenizado, porque tem contrato com o Vasco até o final do ano.
Ele vai dar o noticiário do Flamengo, mas eu acho que tem uma informação aqui do nosso Vasco da Gama, ele que está sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Lá vem ele defender o Vasco da Gama. De onde está caindo esse dinheiro? Porque senão a gente vai lá para São Paulo, eu, Mazella, vamos todos lá, pô. Ficar no meio de campo.
Vamos todos cantar de coração.
Boa tarde, Carlos Borges, boa tarde, Valdir, Mazella, Vambuco, todos os nossos queridos ouvintes. O Vasco já tem muita gente para defender. O que não falta no Vasco são advogados e bons advogados. Mas em relação ao dinheiro, é que ainda no finalzinho da gestão Eurico Miranda, foi assinado um contrato de patrocínio Master com a Lasa, um contrato de 18 milhões de reais anuais.
Mas já está entrando esse
E os
ano.
10 milhões, a Lasa já pagaria 10 e milhões logo de entrada.
Tem os 15 milhões do Felipe Coutinho, né? Que vai cair
tem,
agora.
Esse ainda não caiu, mas está para cair. Tem a venda do Vital para o Corinthians
mas
também.
Mas eles vão pagar com esse dinheiro do Master.
Essa é a primeira parcela desses 10 milhões de reais que vão entrar imediatamente. E depois os outros 8 milhões vão vir parceladamente.
Então, tá explicado. 5:14, ele vem aí para falar do Flamengo. Rodrigo Ricardo, o Mengão aí. O nosso Ricardo Mazella vai inflamar a galera, o mito da Nacional, já 7:20 da noite, alô, 19:20, esse horário mesmo, eu tô me explicando porque o pessoal acha que, e o Fluminense termina às 23:55,
e 5,
e o jogo do Flamengo começa às 19:20, um show de bola,
19:30. É bom você colocar esses detalhes todos no ar, por favor.
O Flamengo, você vai estar ao lado dele ou ao lado do Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida, não é isso?
Vou estar muito bem acompanhado ao lado do Mazella e do Jorge Ramos. Flamengo, que vem em busca da sua terceira vitória seguida, é o único dos grandes, está 100% no Campeonato Carioca. Venceu na estreia o Volta Redonda por 2-0 e depois acabou frente por 1-0 e vai enfrentar o Bangu, que é o vice-líder do grupo. Bangu, que inclusive bateu o Vasco na estreia por 2-0 e depois empatou em 2-2 com Volta Redonda. Carpegiani deve promover agora a volta de alguns titulares. Provável time do Mengão daqui a pouco. Gabriel Batista no gol, Rodinei, dupla de zaga, Léo Duarte e Túlia. Na lateral esquerda, o René. No meio, Rômulo, Jean Lucas, Ronaldo. No ataque, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Lincoln. Quem fala mais sobre esse Flamengo, principalmente sobre a possível volta do Rômulo, é o René, lateral esquerdo do Flamengo.
Eu estou sempre junto com ele, por ser da mesma cidade, por já ser amigo dele há vários anos. Ele é um cara que, inclusive, treinou comigo nas férias, a gente treinou sempre junto, procurando, já pensando nesse ano que a gente tinha que jogar melhor, tinha que mostrar o nosso futebol que a gente ficou devendo no ano passado. E eu acredito que, pelo que eu convivo com ele, se ele tiver a oportunidade, ele vai agarrar, que é um cara que já mostrou o seu futebol, todo mundo sabe a qualidade dele. E se a oportunidade for dada a ele, eu creio que ele vai dar conta do recado e vai dar uma opção boa para o professor.
Tá aí o René falando sobre a provável volta do Rômulo. Muita gente acha que talvez o Jonas tá aí correndo por fora. Ainda há essa dúvida se o Carpegiani vai optar pelo Rômulo ou pelo Jonas. Você sabe de onde é que René e Rômulo são? Qual a cidade que eles nasceram?
Qual?
Picos, no Piauí. O René também falou sobre a expectativa desse jogo. Muita gente vendo o Flamengo sub-20, aos poucos vão voltando os titulares. O que é que você espera desse jogo, René?
Ah, eu espero o que a gente vem tendo nos treinos. A seriedade, a concentração, todo mundo lutando, batalhando nessa pré-temporada. É, pelo que eu vejo nos treinamentos, independente do que o professor escolher, se ele vai colocar mais alguns nesse jogo, ou se ele vai manter, se vai entrar os meninos. Eu acho que independente de quem a gente vai jogar mesclado, ou se vai voltar todos agora. Eu acho que independente de quem vai entrar, pelo que eu venho vendo nos treinos, eu acho que a gente tem tudo para sair com a vitória.
Tá aí, independente de quem entrar, é o Mengão em campo, a camisa rubro-negro com muita história, mas abre o olho com o Bangu, vice-líder do campeonato, o time do Alfredo Sampaio também está bem esperto. E quem também pode estrear é o colombiano Marlos Moreno, mas esse vai pro banco, Borges.
Valeu, deixa eu dar o time aqui rapidinho, porque o Valdir fez o jogo com a gente, o Gabriel Batista foi inclusive peça importante, porque acabou o Frenz. Teve
duas
nos dois
jogos, enquanto o Volta Redonda terminou pelo tempo 1-0 Flamengo.
Ah, aquela defesa,
ele fez uma
em cima
defesa
do...
com os pés.
Aquele baiano
que,
lá.
É, Dija Baiano. Dija se viram a um, muda a história do jogo.
É, isso aí. E agora tem o Rodinei, tá o Léo Duarte, Tuleiro e René, isso aí é a zaga mesmo. O Rômulo. Porque o Jonas.
Tá pedindo, o Jonas não dá, vai ser emprestado. O Jonas não dá, o Jonas vai ser emprestado. O Rômulo é bom jogador. O Flamengo tá sonhando com o Alisson. Foi do Grêmio, mas o Romulo é um bom jogador, deve ser titular junto com o Arão, ali na sua questão. E tem esse menino Ronaldo que vem pedindo passagem. Acho que o Flamengo está bem servido de jogador de meio campo. Hoje é um time mais equilibrado.
Tem o Lucas Paquetá.
E talvez no sábado coloque outros. Segundo eu obtive essa informação, o Rodrigo pode até confirmar, o Capegente só vai colocar realmente o time titular na semifinal.
É, porque eu não sei se ele vai colocar já contra o Vasco.
É isso aí, né? Do jeito que colocando um, nessa velocidade, provavelmente é. Só na semifinal. Agora, em relação ao Alas, saiu a notícia agora recentemente que ficou mais longe dele do Flamengo. Ele que não vinha jogando no Novo Hamburgo, parece que não voltou a jogar no Novo Hamburgo. E o diretor do Novo Hamburgo garantiu.
Não é Novo Hamburgo, não, Hamburgo.
Hamburgo,
não,
perdão. Novo Hamburgo. É o Alas continua no Hamburgo. Não tem volta o, para
tem o Hamburger, Flamengo. Que não é Hamburger, é Hamburger.
O Gemuto. Tem um hambúrguer também, né? Que é gostoso.
Hambúrguer é muito gostoso. O X-Tudo. Você gosta de X-Tudo ou hambúrguer?
X-Tudo.
Meu Deus, vai. Coloca aquilo tudo na boca.
O hambúrguer, o hambúrguer.
Aí depois fazendo o jogo do lado dos outros é um sucesso.
Valeu, é, né? Gostou do time do Mengão, Jorge?
O time do Mengão?
É.
Ah, pode repetir pra mim, por favor?
Tá bom. Gabriel Batista, que é o goleiro do momento. Rodinei, Léo Duarte, Tuller e René. Rômulo ou Jonas, deve dar o Rômulo de repente, pode até manter o Jonas, mas deve ser Rômulo, Jean, Lucas, Ronaldo. O ataque Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Lincoln.
É, tá aí, não é ruim não, hein? É um time que dá pra ganhar do Bangu. Eu gostei, tá aí, pronto.
Respondendo. Mas você queria falar alguma coisa sobre o Vambuga?
Sobre o Vambuga?
É.
Olha, eu já tive uma lanchonete aqui em Brasília que se chamava Vambugues.
É mesmo?
É,
apropriado, né?
Mas a especialidade era justamente hambúrguer.
Mas é sério mesmo? Você teve?
Sério, tive mesmo. É, né? Na 411 Norte. Inaugurei no carnaval de 94 ou 95. Uhum. Por aí, foi inaugurado no carnaval.
Mas aí a coisa parece que não deu certo porque você comia muito hambúrguer, é isso?
Até que não. É porque eu não tinha. Eu não tinha muito tempo para cuidar da lanchonete, né? Porque eu trabalhava, não deixei
nessa
de trabalhar.
Nessa época você estava no Planalto com pela
Rádio Branca? Na época eu estava cobrindo política, né, no Congresso.
E viajando muito. Viajando com a presidência.
Viajei algumas vezes e tal, mas a questão é a seguinte, é que justamente dividindo as atividades, não deu, o cansaço foi muito grande, porque comércio exige muito a presença da gente, né, então... Ou eu continuava no jornalismo ou ficava de vez no comércio, aí eu optei pelo jornalismo.
Você sabe que uma historinha rápida. Você lembra do Mari, que foi ponta direita do Bangu, do Botafogo, da seleção? Ele e o saudoso Tijolinho, sabe o Tijolinho que foi repórter?
Tijolinho
foi montaram repórter. Um bar.
Montaram um bar?
Mas eles faliram com
o bar. Lógico. Eles bebiam tudo. Todas.
Bebiam tudo, o bar faliu.
Tem um negócio de permuta aí?
A permuta foi o nosso que fez uma permuta. Ele ia todo dia, comia lá, acabou a permuta, estourou a permuta.
Ele foi narrador de TV?
Foi, de rádio também.
Tá bom. 5h21, daqui a pouquinho, 7h20, tem um show de bola nacional, Taça Guanabara, terceira rodada, 7h30, tem Flamengo e Bangu. Sabe aonde? No estádio do Ninho do Urubu, galera. Aqui, galera, com uma temperatura no Ninho do Urubu nesse momento, nacional. Na casa dos 28 graus. 30?
Ilha do Urubu.
Ilha do Urubu.
Fala Ninho.
Ninho também, Ninho do Urubu, ilha Urubuzão.
Estádio Luso Brasileiro também, né?
Também.
Arena Luso Brasileiro.
Mas tá na casa, mais ou menos, já passou dos 27, vai pra 28 a temperatura na ilha.
Um sucesso, é. Enquanto na ilha, vai dar um quentão duplo hoje,
hein? Valeu,
ilha. A expectativa é que o ar-condicionado funcione.
Flamengo e Bangu, você vai curtir Taça Guanabara, 7h27, meia bola rolando com ele, o mito da Nacional que inflama a galera.
Ricardo Mar...
Ao lado dele, os comentários do comentarista que não deixa dúvida. Reportagem dele, ligado.
Rodrigo Ricardo.
O plantão Jorge Bambu conosco. Com a mesa de áudio sempre da equipe do Ninino Nosso Nilson Santos. Olha aqui, para você participar conosco na nossa live, já está aqui. Conosco, você participando no facebook.com/Rádio Nacional Rio, WhatsApp 99749503, telefone 21176918 ou 6919. Ah, você mandou um recado. Henrique Dourado é uma boa contratação pro Flamengo. O Flamengo tá tentando. Não sei se vai conseguir, mas o Henrique Dourado, que tá aí no mercado, não tá se dando bem lá no Fluminense. Declarou, inclusive, no Florida Cup uma situação. O Henrique Dourado é uma boa contratação para a equipe do Flamengo. Mande o seu recado, a gente confere por aqui. Vamos agora seguir com os campeonatos estaduais rapidinho, meu querido Roberto Barros. O Lincoln Chaves traz detalhes de mais uma rodada do Paulistão.
Lincoln Chaves. A terceira rodada do Campeonato Paulista começou agora há pouco, com o São Caetano visitando o Linense. Às 7h30 da noite, o Corinthians recebe a Ferroviária no seu terceiro jogo seguido no Pacaembu, mas dessa vez como mandante. O Timão irá a campo com uma equipe mista e terá a estreia do meia Matheus Vital, ex-jogador do Vasco da Gama. Mais tarde, às 15 para as 10 da noite, o São Paulo vai a Mirassol pressionado para enfrentar o time da casa. O tricolor, que ainda não ganhou no Paulistão e sequer marcou gols, jogará com força máxima, ao contrário do que havia sido planejado para esse momento do campeonato. E Diego Souza deve ser titular no ataque. Ainda hoje, tem Botafogo e Novo Horizontino em Ribeirão Preto. Santos e Palmeiras jogam amanhã.
Valeu, tá aí o Campeonato Paulista, o Paranaense vem pra aí, a gente vai trazer o Campeonato Paranaense, quem traz aí é ele de peso.
Bora destacar a segunda rodada do Campeonato Paranaense de Futebol, logo mais 8 da noite no Olímpico Regional, o Cascavel recebe a equipe do Prudentópolis. Durival de Brito, Vila Capanema, 8 da noite, tem clássico Paraná e Atlético Paranaense. No Albino Turbay, em Cianorte, o Cianorte recebe a equipe do União. No estádio do ABC, em Foz do Iguaçu, o duelo será entre Toledo. Todos esses jogos que eu falei até agora, às 8 da noite. Às 21h45, teremos no Estádio do Café Londrina, Londrina e Maringá. A rodada termina nesta quinta-feira, 8 da noite, no Alto da Glória. Major Couto Pereira, Curitiba recebe a equipe do Rio Branco.
Valeu, Bruno Mendes. O Campeonato Paranaense, o Campeonato Paulista foram destacados. O Campeonato Carioca também tem bola rolando ainda. Tempo e placar em Bacaxá, hein, Luiz Ferreira?
24 minutos do primeiro tempo. Segue Cabo Friense 0, Vasco também 0, Borges.
Voltamos já já.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Mundo da esporte, esporte, esporte.
Valeu então, 5 horas e 27 minutos, 5 e 27, programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro pela Nacional Rio, Nacional Brasília e ebc.com.br. Se ligue lá no nosso site, se ligue lá no nosso aplicativo. Luiz Ferreira, tem bola rolando em São Paulo e lá em Paris, é isso?
Tinha bola rolando em Paris porque já está encerrada a partida Paris Saint-Germain 4, Guingamp 2, partida válida pelas oitavas de final da Copa da França. Com esse resultado, o PSG está classificado para as quartas de final. E Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira que foi capitão do PSG na partida de hoje, marcou o quarto gol da equipe parisiense. Campeonato Paulista, a gente tem bola rolando para Linense 0, São Caetano 0, jogo que abre a terceira rodada, conforme o Lincoln Chaves já nos informou. Pela Copa Verde, segue Ceilândia 0, Corumbaense de Mato Grosso do Sul, Ceilândia do Distrito Federal, 0-0. E no Elci Rezende, Bacachá, segue 28 minutos do primeiro tempo, acabou Firenze 0, Vasco também 0, Borges.
Ô, Valdir Luiz, onde vai parar essa situação do Neymar? Que ele agora falou que... falou contra a torcida e contra o povo francês. O povo francês é meio grosso e tal. Tá reclamando também, sabe o quê? De violência nos jogos.
Mas eu acho que aqui... Mas ele provoca, né?
Ele tinha muito mais também. Aqui na América do Sul.
Apanhava muito mais aqui do que põe na Copa do Mundo, que tá apanhando no Campeonato Francês. Eu acho que o Neymar é um baita de um jogador, não conheço ele, todo mundo diz que é um cara muito gente boa, mas eu acho que ele é muito mal assessorado.
O que tá faltando a ele?
Falta uma pessoa como o Pelé teve, o Pepe Gordo, um cara que sabe, o Neymar, baixa um pouquinho a bola, você é um baita de um jogador, você tá milionário. Sabe, no jogo ele quer fazer gracinha toda hora, se irrita. Na seleção não jogou a metade ainda que jogou nos clubes. Eu acho que o pai dele é um dos grandes culpados desse momento.
Eu acho que é meio
dele.
Mimado pelo
mimado,
pai.
Mimado, né? Mimadinho. Tem que ser um pouco mais de homem, tomar umas porradas, uns cascudos, pra aprender que a Luna é um queijo. Ele é muito, sabe, muito... coisinha, tem que ser mais, sabe? Ou então pegar um cara...
O que, que é um queijo?
A lua não é um queijo. Ou então contratar uma pessoa, uma pessoa competente, que hoje é muito comum você ter uma pessoa que direciona a sua carreira.
É porque
carreira.
Você dificilmente, quando chega a essa situação do Neymar, você não tem amigos, né? Tem um cara que bate nas suas costas, o amigo mesmo que chega e diz, ó, você tá errado.
Claro.
Aí o cara pode até discutir com você, mas ele
não?
Pode... repensar, né? A namorada
conta.
Resolve?
A
namorada resolve?
Dá mais problema.
Ou prejudica?
Não, namorada nunca prejudica. Se o cara tiver equilíbrio. Então,
Esse é o problema.
O grande problema, Borges, é que ele está muito mais preocupado em notícias, rede social, passeio de barco, não sei o quê, tirar foto, do que jogar futebol. Me parece, passa, não sei, eu não conheço ele, mas passa assim que ele entra com meio desleixado no jogo, sabe? Eu sou o melhor, tem, porque humildade não faz mal a ninguém, cara. Não faz,
ontem
não faz
um grafite teve no programa, eu
assisti
aqui,
também.
O Bem Amigos, e ele jogou no futebol francês. A gente tá longe aqui, o cara jogou, ele disse que o povo francês não gosta muito dessa ostentação de jogador, então esse negócio de andar de... Olha, ele pode andar à vontade, sem problema nenhum, mas não... É uma situação...
Olha, eu vou falar uma coisa. Em 1983, foi a primeira vez que eu fui a Paris, fui com o Botafogo, fui sorteado para ser o jornalista da delegação. Por incrível que pareça, o chefe da delegação até era o Carlos Eduardo Pereira, que foi o presidente. O presidente era o Juca Melo Machado. E eu fiquei espantado, Bosco, com o que eu vi lá. Grandes jogadores, você lá recebe uma muda de... Você recebe roupa de treino, roupa de jogo, e não tem roupeiro. E me surpreendeu muito isso. Hoje já ficou... já mudou um pouco.
Pra
você ver como eles tratam o profissional. Você é responsável pela sua chuteira, pelo seu tênis de treinamento, pelo seu agasalho de viagem, pelo sua roupa de treino, de jogo. Então o francês é muito rígido nas atitudes.
Sim, informação, Luiz Ferreira tem plantão. Luiz Ferreira vai cantar domingo no plantão. E Wagner Gomes estreando no plantão no sábado. Que beleza. Você, Luiz Ferreira.
Tem gol no Campeonato Paulista. Borges Regis abre o placar para o São Caetano. São Caetano 1, Linense 0.
Vamos para o Momento Estádio 5:32.
Momento Estádio com Astrid Nick.
O boi...
O Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou na última segunda-feira a convocação para a etapa de Copenhague, na Dinamarca, do Circuito Mundial de Natação Paralímpica, promovida pelo Comitê Paralímpico Internacional. Foram chamados 12 nadadores para compor a equipe, todos da Seleção Brasileira de Jovens. O evento acontecerá de 2 a 4 de março e será a primeira das 6 etapas que formam o principal grupo de competições da modalidade.
Valeu, tá aí o nosso Momento Cidade. O negócio tá quente aqui, tá agitado. Fala aqui, fala lá.
Ilha do Governador, 28.3, Borges.
28.3 nesse momento. Tá.
Esperamos que o ar-condicionado funcione.
Acho que o nosso Mazela, que já tá daqui a pouquinho se preparando pra Pegaram o Carlosinho.
Quando eu entrei no rádio, antigamente chamava-se off-tube, geladão. Agora virou off-tube quentão.
Quentão não era nem festa junina?
É, vamos pro Mário Silva com as histórias da Copa do Mundo. Ele vem aí.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Não adianta chorar ou fazer mimimi. A cada dia que passa, o árbitro de vídeo fica mais perto de ser utilizado na Copa do Mundo da Rússia. O último encontro anual da International Football Association Board, a IFAB, serviu para praticamente sacramentar o uso da tecnologia no Mundial. A reunião ocorreu na segunda-feira em Zurique, na Suíça, e a International Board apresentou um estudo encomendado à Universidade KU Leuven, da Bélgica. Neste estudo, 804 jogos de 20 competições de todo o mundo foram analisados. E parece que os resultados foram suficientes para convencer a maioria dos membros da IFAB. Não é complicado ter acesso aos dados. É só entrar no site da IFAB na internet, no www.theifab.com. Soletrando, www.theifab.com. E aí você procura a notícia relacionada à reunião e tem acesso aos dados. O único problema é que o site está em inglês, mas vamos aqui trazer as principais informações. Começando pelo que talvez seja a maior discussão. O VAR, sigla para o árbitro de vídeo, atrapalha o andamento do jogo? De acordo com o estudo, a média de tempo perdido pelo árbitro de vídeo é de apenas 1% do tempo total da partida. O tempo de checagem do VAR é em média de 20 segundos, mas a IFAB lembra que muitas vezes a análise nem interrompe o jogo, sendo efetuada durante a celebração de gols, por exemplo. Portanto, não causando impacto na fluidez da partida. Os lances checados que precisam ser revisados duram em média 60 segundos, sendo 39 segundos quando é por comunicação interna e 70 quando o árbitro faz a consulta no campo. E o árbitro de vídeo realmente previne os erros? Vamos lá. Antes e durante o experimento, as estatísticas mostraram que a média de um erro considerado claro é de 1 a cada 3 partidas. Um erro chamado pela IFAB de claro e óbvio só não foi corrigido em 5% dos casos, ou seja, a cada 20 erros claros dos árbitros, apenas um passou batido. A média de acerto geral é de 98,9% em lances revisados com o árbitro de vídeo. A maior parte das revisões é para lances relacionados à penalidade máxima e dúvidas sobre gols, 56,9%. O restante é relacionado à aplicação de cartões vermelhos, 42,3%. Um dado interessante é que em 68,8% dos jogos, o VAR sequer foi utilizado. O VAR teve impacto direto em 8% das partidas no experimento. As informações são animadoras. A decisão final sobre a utilização do árbitro de vídeo sai no dia 3 de março, na próxima reunião da International Board. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, é um dos maiores entusiastas da tecnologia do futebol, apesar de já ter recebido críticas de Joseph Blatter, ex-presidente da entidade. A verdade é que dificilmente a tecnologia não vai fazer parte da Copa do Mundo da Rússia de 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Eu falei Mário Silva, até levei um susto aqui porque eu tinha pulado a página. Tem que ler aqui o negócio. Isso aqui foi feito pra ler.
Feito com tanto, carinho.
Depois você chamou o cara de roteirista.
Luiz Ferreira.
Deu problema, o cara não é roteirista, o cara é produtor, produtor do programa.
Por que eu pego o roteirista?
Ô, meu querido Luiz Ferreira, tem gol em Bacaxá?
Tem gol em Bacaxá com pequena ajudinha do goleiro Gabriel Félix do Vasco. Paulo Sérgio cobra a falta com veneno, Gabriel Félix bate roupa e o zagueirão Vitor Silva abre o placar para Cabofriense. Cabofriense 1, Vasco 0.
Ô, Borges, se o Bangu...
Ele deixou a bola quicar, esse gramado aí
bateu, não pode. Deixou quicar quando foi de um ponto a bola 0. Um detalhe. Se permanecer esse resultado, tem muita bola pra rolar ainda, o Vasco fica numa situação complicada. Se o Bangu ganhar do Flamengo, o Bangu ganha 7 pontos empatar e o Vasco fica
Você vai torcer pro Flamengo, 3. Né?
Amigo, eu sou do outro grupo.
Ô, Jorge, vamos, você tá vendo o jogo aí? O que você achou do goleiro aí do Vasco da Gama?
Bem, o Borges, eu tô com a a televisão ligada aqui, mas no momento do gol eu não estava olhando a televisão.
Ele deixou a bola quicar. Ele deixou a bola quicar.
Na pelada você chama de mão de pau o goleiro.
Você que foi um bom peladeiro e foi um bom goleiro, não pode deixar a bola quicar no terreno desse, que é um terreno bem duro, né? Da grama bem dura do estádio Bacaxá. Né?
Pois é. Agora, bem, o Vasco tinha perdido uma chance boa, né, com aquela bola na trave do Nenê, e depois teve um outro chute, não sei qual foi o jogador que chutou, que levou perigo. Uhum. Mas é aquela história, com um time alternativo, eu acho que, mais uma vez, o Vasco está repetindo aquele problema que vem sendo uma constante, que é o seguinte: o Vasco não entra na área, pouquíssima jogada de área, não tem atacante para ir lá e concluir a jogada. É o grande problema. É um time alternativo e está com o mesmo problema de outras vezes que a gente já viu o Vasco jogar. Quer dizer, isso se repete. Ninguém entra na área, só ali costurando ali na entrada da área, bola para cá, bola para lá, vai pela lateral, um cruzamento, e não tem quem conclua a jogada. Essa é a razão de o Vasco, por exemplo, estar perdendo agora. Muito poucas jogadas de área.
É sempre o mesmo problema, infelizmente. É a questão do atacante, não precisando do atacante.
Nós
do
estamos 9, numa, né, carência de 9. Você vê, o Fluminense tem um 9, que é o Rodrigo Dourado, está na iminência de perder. Tem esse menino que tem até futuro, esse Pedro.
Tinha o Roger, mas teve que operar.
O Roger foi embora. O Flamengo tem só o Viseu. O Vasco não tem um 9. O Tales, que poderia ser o homem para definir, até pela juventude, pela qualidade, mas se preocupou mais em comer sanduíche feito pelo Vambur e foi embora pro Japão.
Valeu, mas tem gente ligando aí. Reclamaram do gol do Vasco, do goleiro do Vasco. O que foi, Luiz Ferreira?
Não, primeira coisa, pela Copa Verde, Adriano faz Ceilândia do Distrito Federal 1, Corumbaense, Mato Grosso do Sul 0. Recebi aqui o contato através do 21 17 69 18, código do Rio de Janeiro 21, do Djalma de Itaperuna. Ele, torcedor do Vasco, está aí na bronca com Gabriel Félix e diz que o Henrique Dourado seria um bom reforço para o Flamengo, sim, inclusive para o Vasco, já que está precisando de camisa 9.
O Henrique Dourado é reforço para qualquer time.
Qualquer time. Foi artilheiro, né?
Junto com o Jô. Ele teve 11 pênaltis, fez
artilheiro
os 11.
Do ano.
Isso aí. 5h40, vamos falar agora, sabe de que campeonato? Gauchão, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
5 jogos abrem hoje a terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Destaque para o encontro entre os dois líderes da competição após dois jogos: Caxias e Internacional, às 15 para as 10 da noite, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O duelo opõe o melhor ataque, que é o do Caxias, com 8 gols até aqui, e a melhor defesa, do Colorado, ainda não vazada. Já o Grêmio visita o Avenida mais cedo, às 7h30, novamente recheado de jovens. É o penúltimo jogo do chamado time de transição antes da equipe principal, enfim, estrear na temporada. E o tricolor, com um só ponto em dois jogos, vem pressionado para essa partida. Completo a noite de hoje, São Paulo de Rio Grande contra Cruzeiro de Porto Alegre, São José e o atual campeão Novo Hamburgo, além de Brasil e Veranópolis, que jogam em Pelotas.
Valeu, Campeonato Gaúcho com o Lincoln Chaves, o Bruno Mendes, o de peso, vai trazer o Campeonato Baiano.
Vamos destacar a segunda rodada do Campeonato Baiano de Futebol. Toda ela será realizada nesta quarta-feira. Logo mais, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, a bola rola no estádio Adalto Moraes para Juazeirense e Jacobina. No estádio Joia da Princesa, às 8h30 da noite, teremos Flu de Feira e Atlântico. Também às 8h30 da noite, no estádio Valdomirão, em Jequié, o Jequié encara o Bahia de Feira. Na Fonte Nova, em Salvador, às 20h45, o Bahia recebe a equipe da Jacuípense. E às 20h45, no Lomanto Júnior, o Vitória da Conquista encara o Vitória nessa segunda rodada de Campeonato Baiano.
E o tempo e placar lá no Linense, em São Paulo, e também do Vasco em Bacaxá, hein, meu querido Luiz Ferreira?
A gente já está no finzinho da partida lá em Lins, 40 minutos, finzinho do primeiro tempo, perdão, Bosch, 31 minutos, 39 minutos do primeiro tempo, São Caetano 1, gol de Regis, Linense 0 pela Copa Verde, Ceilândia 1, Corumbaense 0, e no Elci Rezende, 41 minutos do primeiro tempo, segue Cabo Friense 1, Vasco 0.
Voltamos já, 5h42.
O mundo da bola.
Quer ouvir O tempo não volta, mas você pode voltar no tempo. Sucessos que valem a pena ouvir de novo. De segunda a sexta, 10 da noite. E aos sábados, 9 da noite. Aqui na Rádio Nacional.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Reta final do programa No Mundo da Bola para você. Às 6, o Encontro com a Notícia. Repórter Nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo. É hora agora de mais uma vez o Luiz Ferreira nos colocar a par de como está em Bacaxá. O torcedor Vasco está toda hora ligando para cá. 5h45.
Luiz Ferreira.
Isso, seu Luiz Ferreira.
Bate um calor legal, danado legal. Em Bacaxá, Borges.
Inclusive, está a temperatura lá?
Olha, lá está mais ou menos 28,8 graus, mas a sensação térmica é de 40 graus. Está complicado. Tem, inclusive, torcedores senhores estão começando a tirar a camisa. Aqui... A gente tem a visualização pela televisão da arquibancada, tá complicada a situação, inclusive algumas coisas que a gente não queria ver, mas acabamos vendo. É, segue 44 minutos do primeiro tempo, acabou Cabofrense 1, Vasco 0 lá em Lins, São Caetano 1, Linense 0 pela Copa Verde, Ceilândia 1, Corumbaense 0.
Ô Jorge Vombo, como é que tá vendo aí o Vasco agora? 44 melhorou alguma coisa ou não?
Não vi melhora nenhuma. Agora eu quero chamar a atenção o seguinte. Acho que perdendo esse jogo, a situação do Vasco fica complicada na tabela. O
Valdir estava lembrando em off.
Hein?
O Valdir estava lembrando aqui em off que a situação do Vasco fica muito difícil, se, principalmente se o Bangu vencer o Flamengo também à noite.
Pois é, porque a situação é a seguinte: o Flamengo tem 6 pontos, é o líder, o Bangu é o vice-líder, tem 4. Acabou o Friense com esse resultado, está em terceiro lugar com 4 pontos e o Vasco fica em quarto com 3. Quer dizer, fora da área de classificação, porque apenas 2 se classificam, né?
Isso.
Então, a situação do Vasco fica muito ruim. Depois vem o Nova Iguaçu com 1 ponto e o Volta Redonda em sexto com 1 ponto, fora da disputa. Então, esse resultado é péssimo para o Vasco, porque não vai deixar o Vasco numa situação. Vai deixar o Vasco na obrigação de vencer o Flamengo no sábado. Né? E jogar com a obrigação de vencer é sempre ainda muito ruim, principalmente num clássico. Né?
O Valdir, que
agora,
fala.
Desculpa, o que eu estou vendo no Vasco é o seguinte: é aquela história do que nós falamos no início, um time alternativo, que obviamente não tem entrosamento, né, nenhum, time improvisado, vamos dizer assim, time alternativo, improvisado, né? Que não entra na área para chutar, o Vasco só está chutando de longe. Quer dizer, não tem jogada de ataque. Então é por isso que, quer dizer, o Cabofriense fez um gol e não está ameaçando nada, mas o Vasco não consegue entrar lá. E nem se pode dizer que o Cabofriense esteja fazendo alguma retranca, não. É incapacidade mesmo do time do Vasco de atacar. Então é essa a situação. Agora, quanto ao gol, se foi uma falha do Gabriel Félix, eu não vi, mas se foi uma falha dele, eu acho que o Gabriel Félix é um bom goleiro. Agora pode ter aquela história, de repente foi enganado pela jogada, pelo kick da bola, sei lá.
Da bola.
Mas eu considero um bom goleiro.
Olha lá, você está revendo aí o gol. Olha, a bola quica. É que você tem um delay aí.
Falha dele, bateu roupa, né? Bateu roupa.
Porque ele deixa quicar, ó.
É, não, a bola foi, realmente foi uma falha, a bola foi nos braços dele.
Ele não deixou foi em direção escapar, à bola. Né? Bem lembrado pelo Valdir aqui, conhece tudo de futebol.
O Borges.
Jogou futebol, não foi em direção, tem que atacar a bola.
Atacar a bola.
Sim, Valdir Luiz, terminou lá?
Eu tenho fim de papo, primeiro Valdir tempo.
Luiz, não, Luiz Ferreira.
Tudo bem.
Cabeça é diferente.
É bem diferente. Fim de papo no primeiro tempo, deu esse. Acabou Friense 1, Vasco 0. Borges, só a gente trazendo uma informação, o Fred Lopes, vice-presidente de futebol do Vasco, a gente entrou em contato com ele aqui durante o programa e ele confirmou o pagamento do mês de novembro aos jogadores. E ele colocou, até o início do próximo mês, nós queremos pagar outra folha. E ele também disse o seguinte, esse dinheiro não veio do patrocinador nem da dinheiro da venda do Felipe Coutinho, a que o Vasco tem direito por ter sido clube formador, mas veio de um investidor. Também ainda não foi confirmado o acerto com o Newton Drummond. Ele diz, nosso nome ainda precisa acertar alguns detalhes. Só vamos falar quando estiver fechado.
E você falou, porque o problema do investidor é que ele não queria investir no pessoal, né? Anterior.
Eles não estavam querendo investir, porque o próprio Nenê queria sair. Então estava na hora do Vasco mudar. E agora com uma nova mudança, uma nova mentalidade. Agora quem falar mal não fica proibido de entrar, não pede cabine. Então se você... O Vasco é um time muito simpático, muito de uma grande torcida, de uma tradição imensa, não pode se tornar como se tornava anteriormente um clube antipático. O Vasco vai voltar a ser aquele clube que todo mundo gostava de frequentar.
Valeu, 5h49, vem o Momento Estádio com Astrid Nick.
Momento Estádio com Astrid Nick.
Hugo Calderon, tenista brasileiro e número 17 do mundo, conquistou medalha de bronze no Aberto da Hungria no último sábado, sendo derrotado apenas pelo segundo melhor mesatenista do mundo. Hugo volta a competir pelo Brasil na Copa do Mundo por equipes em Londres entre os dias 22 e 25 de fevereiro. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, então agora é hora do Mário Silva. Agora sim, Mário Silva. Vem aí as histórias da Copa Nacional na Copa com N Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo Alemanha Ocidental 1974. O regulamento dessa Copa era diferente. Os classificados foram agrupados em dois grupos. O grupo A, com países com a Holanda, o Brasil, Alemanha Oriental e Argentina. E o grupo B, Alemanha Ocidental, Polônia, Suécia e Iugoslávia. O Brasil estreou nessa segunda fase, vencendo a Alemanha Oriental por 1-0. O jogo foi em Hannover e o gol do Brasil foi marcado pelo Rivelino. E a Holanda venceu a Argentina por 4-0. Cruyff fez 2 gols naquela partida. Johan Cruyff, grande jogador. Depois, o Brasil enfrentou no dia 30 de junho a Argentina e venceu por 2-1. Os gols brasileiros foram marcados por Rivelino e Jairzinho. E o gol da Argentina por Brindisi. A Alemanha Oriental perdeu da Holanda por 2-0. E aí veio o jogo que decidiu quem ia e quem ficava. Ou seja, a equipe do Brasil jogou com a Holanda. E naquele jogo, inclusive foi expulso o Luiz Pereira, que era o zagueiro brasileiro, o jogo foi em Gelsenkirchen, a Polônia venceu o Brasil por 2-0. Gols de Neskin e Cruyff. Enquanto que a Argentina empatou com a Alemanha Oriental com 1-1. Esses foram os resultados do Grupo A. Países Baixos ou Holanda classificado para fazer a final e o Brasil classificado para disputar terceiro e quarto lugares. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Sou do clube coração, sou do clube.
5h52, o Fluminense vem aí, o tricolor das Laranjeiras vai enfrentar a Portuguesa. Eu vou nessa 21h45, depois do Ricardo Mazzano, o mito da Nacional, que inflama a galera com Flamengo e Bangu. Na ilha, ele vai estar ao lado do Jorge Gama, do Rodrigo Ricardo. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz e dele que vem aí, o Maneiro, Rafael Monteiro. Tudo bem, Maneiro?
Beleza.
Tranquilo, boa. Chegou tranquilo. Bem, porque não, eu tava preocupado com você, Irajá, o negócio caiu ali perto.
É, o negócio tá feio.
Tá,
porque aquela... aconteceu na Cidade Alta, é bem
foi
próximo.
Foi na cidade bem próximo de você, né?
É, justamente,
Irajá. Mas antes de você, né? Mas o
não,
problema
depende.
Que...
antes, vindo do centro.
É, isso.
E depois, saindo da, isso, da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Não é aquela... é bem próximo. Eu fiquei preocupado que não é aquela que você... aquela passarada que você passa quando solta do outro lado?
Não, não.
Não é aquela, não.
É uma, são quatro passarelas mais ou menos.
Depois do Champion. No, no...
é a próxima.
É, é, aí você passa
é
do
a passarela
do
23,
largo, né?
Depois a 24. Ah. E a que tem o maior fluxo ali, que é próximo do IAPC de Irajá, é a
é
número 25.
Só...
não,
é
só 23.
Essa que caiu,
o acidente
isso.
Foi perto onde estou fazendo o viaduto.
Na Cidade Alta.
Né?
É, passar passarela de montada é um perigo.
O trânsito também ficou bem brabo por causa da, do reflexo que aconteceu, porque as pessoas podem ir na Avenida Brasil, vão pro metrô de Irajá. Então, o trânsito em Irajá, em todo o trecho que tem metrô, o trânsito está bem complicado, porque as pessoas fogem da Avenida Brasil. Isso, e vão pegar. Para o metrô. Agora, falando um pouquinho sobre o Fluminense, busca a sua primeira vitória no Campeonato Carioca, vem de uma derrota contra o Boa Vista, depois um empate contra o Botafogo. E o atacante Marco Júnior analisa o desempenho do Fluminense até o momento no Campeonato Carioca.
Não, apesar das dificuldades fisicamente, mas tecnicamente a nossa equipe está bem. É, esperamos vitória, o Fluminense espera sempre ganhar. E esperamos ganhar amanhã também e conquistar os três pontos.
Essa vai ser a segunda equipe pequena que o Fluminense vai enfrentar. Perdeu para o Boa Vista, agora vai enfrentar a Portuguesa em Edson Passos. E o Marco Júnior volta a analisar a diferença entre a preparação nesse início de campeonato dos times de menor expressão para os times de grande expressão.
É, tá começo, né? As equipes pequenas já vêm treinando bastante tempo, tem um começo ainda, mas a equipe do Fluminense aos poucos tá melhorando, taticamente também, obedecendo o que o Abel vem falando, e esperamos cada dia mais melhorar.
E com o Henrique Dourado fora do Fluminense, o atacante Marco Júnior analisa o seu companheiro de ataque, Pedro, em relação também ao Henrique Dourado, que saiu ou está para sair do Fluminense.
Cara, com o Pedro é mais... é diferente, né? Porque o Dourado, ele é mais brigador, o Pedro tem mais técnica, sai mais do posicionamento, mas não vejo tanta diferença assim, não.
Antes de finalizar, o Fluminense deve entrar com a mesma formação, três zagueiros, e a novidade, vamos dizer assim, vai ser na lateral. Ayrton Lucas deve começar jogando e Marlon deve começar no banco de reservas. Também a gente deve analisar a questão da zaga, se Reginaldo vai ou não vai ser relacionado pelo técnico Abel Braga, ele que está em negociação com o América Mineiro. O provável time do Fluminense é Júlio César no gol, na direita é Gilberto, dupla de zaga, ou melhor, trio de zaga, Ibanhas, Gum e Renato Chaves. Na esquerda, Marlon ou Ayrton Lucas. No meio campo, Jadson, Douglas e Sornosa. No ataque, Marco Júnior e Pedro Borges.
Valeu, de imediato. Fluminense Português, Valdir, rapidinho.
O que
você
acha?
Acho
que vai dar Fluminense.
Vai dar Fluminense? Primeira vitória, tricolor?
Eu acho. O Portuguesa é uma equipe que eu até gostei contra o Botafogo, mas individualmente é um time fraco. Bom, bem arrumado taticamente.
Vamos para os palpites, 5h56. Meu querido Jorge, eu vou fazer o do Macaé e Botafogo, porque o Mazzara vai apresentar o programa amanhã, mas você não vai estar, vai estar de chinelinho de novo.
De novo?
É amigo do chefe, Fulvio. O 5h56, Jorge, vamos. E aí, o resultado da Copinha, que começa amanhã o futebol com a Copinha, né? Antes do... vamos falar do Flamengo. Flamengo e São Paulo.
Flamengo e São Paulo, na minha opinião, é empate e decisão nos pênaltis.
E quem é o campeão?
Eu imagino que vai ser do São Paulo.
Você.
2-0 São Paulo.
Você, Luiz Ferreira.
Botafogo e Macaé?
É. Não.
São Paulo, Botafogo.
Flamengo e São Paulo.
Se tudo correr bem, Flamengo 1-0.
Taça Cidade de São Paulo ganha, né, Mazzella? Ganha, né? São Paulo? Aqui como seca. O Rodrigo Ricardo.
São Paulo, amanhã? Mas notícia fresquinha, saiu a punição Flamengo em relação aos incidentes da final, sim, Copa Sul-Americana. Entendi. Flamengo vai jogar com dois jogos de portões fechados e uma multa de $300 mil.
E bom lembrar que não joga contra o River Plate já no Maracanã. Só isso. Só isso. E não joga
essa
no Maracanã.
Essa como é boa mamãe, hein?
E aí, o jogo... Depois, a gente discute o assunto. Vamos lá, meu querido.
3-0 Flamengo.
Flamengo, vamos hoje. É Flamengo e Bangu, Valdir.
1-1.
Você, Luiz Ferreira.
2-0 Flamengo.
Marcelo, quanto? 3-1 Mengão. Você,
Mengão, 3-0.
Você.
1-0 Flamengo.
Você, Jorge Vovô, você vai torcer pro Mengão, diga aí. Flamengo e Bangu.
Resultado? Sim, o resultado do Flamengo?
Bangu, é, hoje, daqui a pouquinho.
Hoje, daqui a pouco, isso. Dá Flamengo.
Tá, Flamengo, 3-0. Gostei. Fluminense e Portuguesa, você, Jorge Lombardi, você primeiro.
Ah, bom, o Fluminense também ganha da Portuguesa com tranquilidade. 3-0.
Você, Rodrigo Ricardo.
Portuguesa 2-1.
Rafael.
1-0 Portuguesa.
Marcelo?
4-1 Fluminense.
E você, Luiz Fernando?
2-0 Flu.
Você, Valdir?
1-1.
Quer derrubar o time do Fluminense
pra
ganhar vantagem? Só porque o time do seu empatou.
O Valdir já foi mais incisivo, hein?
Não, tem que fazer agora.
Rapidamente. Ah, Botafogo. Macaé e Botafogo amanhã lá no
Norte
Fluminense. 1-1? Você, Rafa.
3-1, Macaé.
Que isso? Você, Mazela.
2-0, Macaé.
Que isso, Luiz Ferreira.
2-1, Macaé.
Unanimidade, Jorge Van Burger.
2-0, Macaé.
Meu Deus! Meu Deus!
É você,
meu
Deus!
Qual o resultado?
De um cara sério, derivado,
você,
de boa conduta.
Você, Valdir.
2-0, Botafogo.
Foi o único.
Mas eu sou o único aqui. Cadê o Jorge Ramos?
Estrela solitária.
Tem aí o repórter nacional. A gente discute essa questão aí dessa punição do Flamengo na Copa Libertadores da América. Um abraço, hein? Tchau.
No Mundo da Bola.